Vamos dar então seguimento à nossa reunião com a audição ao Sr. Procurador-Geral da República. Desde já agradeço a sua disponibilidade para participar nesta discussão e, portanto, dou a palavra ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Marco Claudino, dispõe de até 7 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Procurador-Geral da República, Dra. Amadeu Guerra, quem acompanha, naturalmente também quero cumprimentá-lo. Quero dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do PSD acredita de forma muito convicta nos propósitos da reforma do Estado, que não apenas nesta lei se encontram vertidos. Recordo que o Governo aprovou recentemente a revisão do Código dos Contratos Públicos, aquilo que é público também vai num caminho muito similar e coerente com aquele que é o caminho que aqui está presente nesta proposta de lei, de um Estado que confia mais na própria agente da administração pública, nas pessoas, nas empresas, um Estado, portanto, mais ágil e que desburocratiza também mais. Mas também quero recordar-lhe que esta proposta de lei tem antecedentes importantes e recentes. E um deles, o Conselho Superior do Ministério Público já até se pronunciou. Falo-vos da Lei 43/2024, que instituiu um procedimento de fiscalização prévia especial relativamente aos atos, contratos, com financiamento com fundos europeus ou de PRR. E, portanto, nós temos aqui uma pleia de legislação que vai no mesmo sentido. Desburocratizar, tornar um Estado mais ágil, um Estado que confia, mas que também responsabiliza. E digo-lhe isto porque nós estamos aqui no processo de especialidade, com total lealdade com o Parlamento, com os portugueses, com quem nos ouve, quem nós ouvimos, no sentido de que, convictos que estamos destas matérias, temos total abertura e vontade para melhorar a proposta de lei naquilo que tiver que ser melhorada. E, portanto, recebemos o parecer do Conselho Superior do Ministério Público com bastante atenção e com agrado, no sentido que foi bastante construtivo, e quero realçar isto de uma forma já primeira. Mas quero também dizer que o que é esta proposta de lei, o que é e o que não é. E o pior que há em políticas públicas é ver mantras que não são verdadeiros e que o Ministério Público, creio, nos afastará definitivamente. Há um mantra de que retirar para uma boa parte dos processos. E nada melhor do que o Sr. Procurador-Geral da República para nos dizer hoje, aqui, dando o exemplo de 2025, nos 3.211 processos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e eu vou repetir, 3.211, que levaram apenas a 21 recusas de visto, quantos casos levaram os seus procuradores-gerais adjuntos a suscitar processos por indícios de corrupção? Dos 3.211, quantos processos de corrupção foram abertos por suspeitas, por indícios, identificados pelos procuradores-gerais adjuntos? E isso era uma pergunta que eu creio que era importante fazê-lo. A segunda tem que ver com a lei que já referi, a Lei 43/2024. Ou seja, da fiscalização prévia especial para fundos europeus, mas não só, aquela que, por exemplo, obstaculiza a suspensão automática dos processos de contratação por mera impugnação judicial, o que é algo também para nós muito positivo. Ouvimos muitas críticas há um ano e meio sobre os efeitos que essa lei teria. Eu gostaria de pedir ao Sr. Procurador-Geral, um ano e meio após a implementação desta lei, qual é que é o entendimento da Procuradoria-Geral da República relativamente à execução, também, eventualmente, circunscrito às matérias de ilegalidade ou até de corrupção. Terceira questão que eu gostaria de colocar. O nosso procedimento de fiscalização prévia é, de facto, quase singular na União Europeia, quase singular nos Estados-membros, são, creio que, 3 que o têm, e até de forma bem mais leve do que aquela que existe hoje, e também, pelo que eu conheço, o orçamento da União Europeia, os contratos dos órgãos da União Europeia não são sujeitos à fiscalização prévia. E, portanto, a pergunta que lhe colocaria ao nível do direito da União Europeia, que seguramente o Sr. Procurador conhece bem, se há maiores riscos de corrupção por esses países não terem o visto prévio. E se a União Europeia tem maior risco de corrupção que em Portugal por não ter o visto prévio. Quarta questão. Esta lei reforça, e isto é objetivo, é factual, reforça o papel do Ministério Público. Tanto assim é que, e vou citar, no parecer do Conselho Superior é referido que o Ministério Público tem novas e mais exigentes funções instrutórias e processuais. Isto significa que o Governo e o Parlamento e os partidos que o suportam não querem esvaziar nem o Tribunal de Contas, nem o Ministério Público, bem pelo contrário, querem reforçá-lo. E por isso quero dizer também com total lealdade que nós somos sensíveis ao ponto que o Ministério Público aqui nos apresenta da necessidade de reforçar os meios. E só pede reforço de meios precisamente porque há reforço de competências e de responsabilidades. E, portanto, perguntava-lhe em termos gerais se relativamente à matéria que está na proposta de lei de reforço das competências do Ministério Público, designadamente relativamente à ampliação do objeto que passa a ser uma prerrogativa do Ministério Público, se as questões que colocam no próprio parecer não podem ser colocadas de forma construtiva ao Sr. Procurador-Geral da República, isto é, quais são os meios, atendendo a que acho que é um caminho que é virtuoso, quais são os meios, os recursos, qual que é a formulação que entendem que poderá aperfeiçoar a proposta de lei com vista a concretizar esse mesmo reforço da Procuradoria-Geral da República. Relativamente à responsabilidade, talvez seja um dos pontos que nos afastamos um pouquinho mais. Tem a ver com a questão do afastamento da culpa leve. Para nós é absolutamente essencial que o Estado deixe de estar num ramo-ramo com medo de decidir. Não podemos estar, como disse o professor Sérgio Correia e Pais Marques, no seu livro Direito Administrativo, numa captura do decisor pelo receio, nem como a jurisprudência do Tribunal Constitucional Italiano, em que refere a fadiga de administrar ou a burocracia defensiva. É preciso mesmo ter este equilíbrio entre dissuasão excessiva e dissuasão insuficiente. E, reportando a um artigo do professor Rui Medeiros, que ainda há, creio que dois dias, foi publicado na revista eletrónica É Pública, em que faz referência ao antigo reitor do Universidade de Coimbra, ao decisor público exige que se acerte sempre, e não pode ser. Ao decisor público exige que tome decisões de consciência e não, naturalmente, com receio de decidir. E, portanto, Sr. Procurador, terei outras questões para a segunda ronda, mas gostaria de lhe colocar de forma muito clara a questão da responsabilidade, se não considera que nós devemos ir, de facto, pelo caminho que todos os outros Estados da União Europeia têm, designadamente o espanhol e o italiano, e afastar a culpa leve e se concentrar na culpa grave e no dolo relativamente à responsabilidade financeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Procurador tem agora a palavra para responder até 7 minutos.
Muito bem. Uma questão prévia. Portanto, eu tenho comigo o Dr. Vítor Melo, que é Procurador-Geral Adjunto Coordenador do Tribunal de Contas e, portanto, peço-vos que é mais especialista do que eu nesta área, que se houver algumas insuficiências da minha parte, ele depois suprirá essas insuficiências, porque tem muito mais experiência do que eu nesta área. Bom, relativamente a quantas situações houve, eu não vinha preparado para isso, não sei se o meu colega sabe ou não, mas não são só situações de corrupção que estarão necessariamente aqui em causa. É muito provável que haja situações, e há, em que foram comunicados os relatórios do Tribunal de Contas, vários, eu fui diretor do TSIAP, na altura eram-me comunicados, agora não tenho esse número, se quiserem vou tentar dá-lo e depois enviar, mas as questões que estão aqui essencialmente são as questões da responsabilidade financeira, penso eu. e, portanto, penso que é evidente que houve aqui uma opção legislativa da parte do Governo que propôs estas medidas, e, portanto, o que eu acho é que houve uma alteração de paradigma. Não tenho como assente se efetivamente não fui consultar a legislação estrangeira. O Dr. Vitor Melo possivelmente conhecê-la-á, e depois de dar-lhe a palavra. Mas o que acontece, e sabemos, e é evidente, há um limiar que foi estabelecido, quer para o visto prévio, quer para situações de comunicação também, e, portanto, esse é o regime adotado. O que me parece é que trata-se, no meu ponto de vista, de uma opção política da Assembleia da República, que tem todo o poder, em que me parece que foi encarada numa tripla vertente de proporcionalidade e eficácia do sistema. Portanto, há aqui uma ponderação. Eu reconheço que, como, digamos, também Procurador-Geral, que muitas vezes arrastam-se determinado tipo de contratos e é difícil e muita gente se queixa disso, isso é uma realidade, mas eu penso que é uma opção política da parte do Governo e daqui agora do Parlamento que deverá apreciar essa situação, que são exatamente os aspectos da celeridade no procedimento da contratação pública. Não há dúvida nenhuma que é evidente que, não havendo visto prévio, é muito mais rápida a situação da contratação pública. Depois, abrir caminho a uma aposta efetiva nos mecanismos de controle interno. Claramente aposta-se nisso. Aliás, há uma resolução da Assembleia da República relativamente ao Tribunal, relativamente à Inspeção Geral de Finanças, que é a resolução 149/2026, que aponta que a Inspeção Geral de Finanças reforce os poderes e o pessoal necessário a que a certificação da qualidade do controle interno seja muito mais eficaz. Eu penso que, e quando mais adiante se fala no paradigma europeu, eu estou convencido que o paradigma europeu tem um controle interno muito maior, como é evidente. E ponderação dos riscos de corrupção. Penso que também aqui está esta previsão, que eu acho que nas comunicações facultativas, nas comunicações obrigatórias, eu penso que há condições para, ou são exigíveis condições para ser muito mais rápida, se a segunda secção tiver capacidade para isso. E, portanto, se em termos de escolhas for determinado que será um pouco mais rápida e que haja seleção de amostras, realização de autorias subsequentes, elaboração de relatórios mais densos, a tempo, portanto, e em função do risco, uma seleção obrigatória de auditorias em função do tipo contratual, da entidade contratante, da fonte de financiamento, da recorrência de entidades adjudicatárias, penso que haverá maior eficácia. Agora, é importante que seja respeitado que a segunda secção tenha poderes de, em algumas situações de comunicação, utilizar critérios muito claros relativamente à seleção das amostras, e eu acho que isso é importante. No que diz respeito à Lei 43 de 2024, sim, é verdade, e pronto, é uma opção também tomada. Também não sei o número de situações, mas admito que esteja a correr bem, nomeadamente pelas exigências subjacentes à lei. Questões do Ministério Público. Bom, efetivamente é verdade. Eu, aliás, tive a oportunidade de encontrar o Sr. Ministro aí numa posse e disse-lhe: vocês agora, o Ministério Público, queixa-se falta de meios, que são reais, como é evidente. Aliás, nós está agora a ser aprovado o movimento e chegámos à conclusão que temos menos 90 pessoas do que o quadro mínimo de magistrados estabelecidos na lei, que é uma lei de 2014. E, portanto, passados 13 anos, nós estamos com cerca de 90 pessoas a menos do quadro mínimo dos tribunais e, portanto, estamos efetivamente, mas também não percebo porque é que nós fizemos um pedido à Assembleia, um pedido à Senhora Ministra da Justiça e, aliás, entregámos ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Presidente da Assembleia da República, em que pedíamos 120 magistrados para o corrente ano, foi estabelecido 89, e um curso especial de 100 magistrados para colmatar as dificuldades. Nós este ano temos 54 magistrados que se vão jubilar e para o ano andamos mais ou menos nessa norma. Aliás, fizemos um estudo, já que passou o tempo, eu responderei depois a seguir.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e os senhores deputados, saudar a presença do Sr. Procurador-Geral da República, os senhores Procuradores Adjuntos, sempre um gosto recebê-lo nesta casa. Peço desculpa. Bom, esta questão tem tido, obviamente, como disse o Sr. Procurador, tem aqui um posicionamento também político e é uma questão de opção e de decisão. E, portanto, nós temos esta questão que já os mais velhos, os mais antigos, para lhe chamar assim, dizem depressa e bem, não há quem. E, na realidade, nós concordamos com o princípio de que os processos devem ser acelerados, consideramos que, inclusive, como dissemos na audição anterior, que existem circunstâncias que muitas vezes percebemos, não será este o termo técnico, mas para estarmos enquadrados, que existe, por parte do Tribunal de Contas, com a questão de mais uma pergunta à entidade, com menos uma pergunta à entidade, muitas vezes parece que estamos perante alguns expedientes dilatórios para atrasar os processos e a forma como a decisão é tomada neste princípio do visto prévio. Como disse o Sr. Procurador, e bem, há uma questão que não se prende meramente com a questão da corrupção. E, se calhar, não querendo assumir o papel de quem está em audição, mas salientando a questão ao Sr. Deputado Marco Claudino, obviamente os 2000 e qualquer coisa a processos, se eventualmente não deram origem a processos de corrupção, é porque, eventualmente, o próprio Tribunal de Contas serviu como tampão, como segurança jurídica e como fase de instrução, chamo assim, de todo o processo, em que conseguiu colmatar uma dificuldade que o decisor em Portugal tem, e se é verdade que nós não podemos ter medo de tomar a decisão, sabemos, no entanto, que a capacidade de decisão tomada numa junta de freguesia, muitas vezes, não estão assessorados tecnicamente o suficiente para poder tomar uma decisão, porque Lisboa não é o país e a amostra das juntas de freguesia de Lisboa com orçamentos municipais ou orçamentos de freguesia de 8 milhões de euros que lhes permite contratar uma equipa técnica, eu costumo comparar com Lisboa, Câmara Municipal, que tem 1.3 mil milhões de euros e tem capacidade para contratar recursos, não são as mesmas capacidades que a Câmara Municipal de Manteigas tem com 10 milhões de recursos no seu orçamento. E, portanto, nós olhamos para o visto prévio como uma necessidade não só de auxílio ao decisor, de salvaguarda ao decisor, garantindo assim que muitas vezes não criamos aqui entropias nos processos que poderiam culminar, como culminou, por exemplo, o Hospital de Todos os Santos, que na eventualidade de não ter tido visto prévio, teríamos um problema gravíssimo, porque numa fiscalização sucessiva ou concomitante, se calhar já seria tarde demais para termos que demolir o erro que foi praticado pelo governo, quer de António Costa, quer de Luís Montenegro, que se esqueceu simbolicamente de meter o risco sísmico e as normas que deveriam estar, o que não cumpria de facto o que está na legislação. E portanto, se por um lado concordamos com a necessidade também do reforço de meios ou de recursos humanos no Tribunal de Contas, sabemos que o Ministério Público também não tem todos os recursos humanos que necessita e sabemos também, o princípio base da economia política, que as nossas necessidades são infindáveis e que os recursos do Estado são finitos e, portanto, teremos aqui alguma circunstância que não podemos salvaguardar. Existem circunstâncias onde o poder do Ministério Público e a capacidade do Ministério Público consideramos nós que o próprio visto prévio acaba por ser uma forma de atenuar, dissuasora, da eventualidade de criar aquilo que é a expressão utilizada pelo Sr. Deputado Marco Claudino, mas que nós entendemos que é dirigida a nós, porque somos nós que a utilizamos sem medo o princípio do bar aberto à corrupção. Não consideramos que todos os autarcas sejam corruptos, mas também consideramos que, utilizando um novo provérbio, que muitas vezes a ocasião faz o ladrão, e sabemos, obviamente, que se deixarmos na decisão, muitas vezes, de instâncias municipais pouco instruídas ou com capacidade, basta olharmos para os resultados dos últimos orçamentos municipais e percebemos que, em consequência do PRR e de despejar a decisão para cima das câmaras municipais, transformando as câmaras municipais em tarefeiras do Estado, o que tivemos de imediato foi um aumento de 13% no quadro de pessoal e uma alavancagem de quadros técnicos, alguns deles contratados em serviços externos que não conhecem a mecânica do municipalismo, porque continuamos a ter um problema que eu creio que será um problema, não sei, vou ousar dizer que seria um problema para o Ministério Público, que é a falta de uma compilação legislativa nas autarquias, porque é tanta lei avulso que eu creio que quem é eleito para uma junta de freguesia, a probabilidade de ser constituído arguído ao final de 15 dias é enorme, porque obviamente é tanta legislação que seria necessário tirar um curso superior para e ser licenciado em Direito, no mínimo, para poder ser Presidente de Junta, para poder tirar um ato administrativo, caso contrário, teremos um problema. E, portanto, a reforma do Estado é necessária, o acelerar processos é necessário, mas não pode ser a todo o custo. Temos também uma circunstância, que é a introdução desenfreada de levarmos para a digitalização, como consequência, ter a inteligência artificial, e eu gostava também de lhe deixar a questão se isto é uma questão que preocupa o Ministério Público, tendo em consideração que a inteligência artificial, seja lá o que for que está por trás da decisão, a partir do momento em que cumpra aquilo que o Sr. Ministro Gonçalo Matias neste momento pretende, que é que a própria inteligência artificial possa começar a tomar decisões, como é que vamos chegar à fase em que a capacidade de gozo ou de exercício, quem é que vamos processar? Quem é que, entretanto, o Ministério Público irá encontrar como responsável da decisão, se o diretor de serviço, se o fornecedor de serviços, ou se o diretor, ou se o Sr. Ministro Gonçalo Matias, que, entretanto, tomou a liberdade de alguns processos serem despachados por inteligência artificial. Portanto, nós não somos contra o progresso, o desenvolvimento, consideramos que as coisas devem ser feitas com peso e medida, que neste momento, dado à conjuntura do municipalismo e à forma como estamos na organização administrativa, com este princípio de desconcentração que o Estado tem estado a fazer em paralelo, o princípio da descentralização de competências, que acabou por ficar um processo meio, perdoem-me a expressão, meio manco. Em conjunto com a delegação de competências, não conseguindo o Estado arrumar a casa nestes três princípios básicos, descentralização, desconcentração, delegação, como é que quer chegar ao final e tomar esta deliberação, quando sabemos que, eu vou arriscar, não tenho nenhum dado estatístico, vou tirar 90%, para concluir, vou tirar 90% porque eventualmente dará mais força àquilo que estou a dizer, mas não tenho de facto nenhum dado concreto, em que sabemos que os decisores, aquilo que têm neste momento é uma salvaguarda pelo Ministério Público, pelo Ministério Público, peço desculpa, pelo Tribunal de Contas, que acaba por lhes garantir a instrução do processo, garantindo assim que pelo menos ao início e ao arranque não estão a cometer nenhuma ilegalidade, o que tem prejudicado obviamente algumas decisões, tem atrasado o processo, mas não podemos fazer a qualquer custo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a resposta tem agora a palavra o Sr. Procurador. Dispõe até seis minutos com a mesma tolerância que foi dada ao Sr. Deputado.
Não foi feita nenhuma pergunta especial e, portanto, mas foram feitas algumas alusões, nomeadamente relativamente à falta de meios. Eu aproveito para retomar aquilo que estava há pouco a dizer. Esta proposta de lei diz no artigo 26, número 3, que o gabinete do Presidente assegura o apoio administrativo aos representantes do Ministério Público, sendo para isso dotado das unidades necessárias. Bom, nós podemos dizer, em termos gerais, que o apoio administrativo vai servindo aquele que é dado, não sei se pode depois complementar, mas o problema, essencialmente, que está aqui em causa é o artigo 27, número 6, que diz, de forma lacónica, que o Ministério Público dispõe de apoio técnico especializado. Ponto final. Bom, eu sei o que é isto na maioria das leis, e nomeadamente quando se trata do Ministério Público. É zero. Zero porque, efetivamente, não temos orçamento depois para contratar assessores. Vem agora aí uma lei dos assessores, estamos a apostar nisso, mas também não queremos que essa lei substitua, esses assessores substituam os magistrados do Ministério Público. Porque se calhar é essa a ideia errada que pode existir, mas não é possível haver essa substituição por assessores. Bom, há aumento de competências do Ministério Público, nomeadamente na questão da responsabilidade. Eu também, alongar-me é muito se for aí, mas também quero, vou ter oportunidade de falar sobre a questão dos recursos hierárquicos, que é uma situação muito complexa e que merece ser abordada. Bom, em que é que consiste este apoio técnico especializado? Não é dito. Qual é a entidade que o presta? Como é que recrutadas as pessoas e os meios financeiros para o efeito? Há uma falta de previsão expressa e eu entendo que deveria ser, já que mais não fosse, porque é previsto isso para outras situações, que a lei fosse expressa a dizer que em regulamento seria estabelecido, ou em lei regulamentadora, que seria estabelecido essa situação. Porque nós já sabemos como acontece muitas vezes nos tribunais. Nós estamos disponíveis ou estamos à espera da disponibilidade dos juízes ou de outras entidades, aqui também do juiz-presidente, do juiz do Tribunal de Relação, do juiz do Supremo, em que os assessores, por exemplo, do Ministério Público são designados pelo juiz-presidente, se forem assessores não magistrados. Ora, não se prevendo qualquer norma sobre isso, dá-se um sinal claro de que não é real essa preocupação de prevenir ilegalidades, eventuais crimes ou comportamentos que lesam o Estado, em particular nos procedimentos ou contratos dispensados de visto. Entendemos, aliás, que a lei devia prever de forma expressa a existência, eventualmente, ou de um gabinete de apoio, ou claramente de um Ministério Público poder, com regras, ter o apoio especializado que existe para a segunda secção, nomeadamente, ou até para as outras secções do Tribunal. Agora, o que é preciso é que nós, quando vamos pedir a responsabilidade financeira, vamos preparar os nossos documentos, ou quando que nos foi dada essa possibilidade, queremos ampliar a responsabilidade financeira, não foi considerada no relatório que foi feito na segunda secção, e depois, como é que nós vamos fundamentar convenientemente. Mas podemos, de acordo com aquilo que resulta do diploma que é previsto para o Tribunal, recrutar pessoas externas, especializadas em determinadas matérias? Isso não está previsto. E se nós formos pedir essa possibilidade, possivelmente o Presidente do Tribunal de Contas vai nos dizer que não tem verba para isso. E, portanto, estas as realidades não é só pôr mais magistrados, que são necessários, obviamente, mas também é preciso não deixar este vazio legal, porque depois normalmente estamos habituados a isso. Os presidentes dizem-nos, mas não está aqui nenhum apoio específico, não está aqui nenhuma estrutura, os técnicos especializados que existem são para o próprio tribunal, não são para vocês, e portanto, quer dizer, eu penso que se isto não for concretizado é um mau sinal a juntar alguns outros que já existem na própria lei. Nomeadamente, é diminuído o visto prévio, debilidade geral da eficácia a nível do controle interno, eliminação da culpa leve, não previsão expressa exatamente dessa disponibilidade de apoio técnico, redução dos prazos de prescrição, não haver prazos de suspensão da prescrição. E também, já agora, a norma que diz, que se refere, que, como é óbvio, é aplicável a lei mais favorável no que diz respeito à entrada em vigor deste diploma. Pois é, diminuíram-se os prazos de prescrição de 10 para 5. Eu até admito que hoje, entrando em vigor essa lei, há algumas situações de responsabilidade já previstas que estarão, ou a partir do momento da entrada em vigor, se calhar prescrevem imediatamente por causa da redução dos prazos, nomeadamente naqueles prazos de 10 anos. E deixa de haver suspensão também, e se calhar alguns mercê da suspensão ainda não estão prescritos, mas passam a estar se não for estabelecido os prazos de suspensão aqui previstos.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Procurador e a equipa que o acompanha. Dizer que, efetivamente, há aqui duas dimensões nesta audição que estão em cima da mesa. Uma, aquelas são as alterações ao Tribunal de Contas e que também é importante ouvir a vossa opinião. E depois a segunda, o reforço de competências natural que o Ministério Público tem neste diploma e as consequências que tem, as preocupações que já aqui teve a oportunidade de referir, mas também as exigências que isto determina, nomeadamente no funcionamento do Ministério Público. Já aqui referiu algumas delas, mas antes disso, dar aqui algum enquadramento quanto ao posicionamento do Partido Socialista relativamente a esta questão. E quando nós ouvimos aqui, aliás, os vários grupos parlamentares, nós não divergimos muito daquilo que é o caminho que deve ser feito. Divergimos, se calhar, no momento em que o devíamos fazer, até ouvindo chega a fazer essa avaliação, porque aquilo que é dito não é que são contra esta evolução, consideram é que não estamos preparados para a fazer, desde já foi assim que eu entendi, tendo em conta a capacitação das entidades que promovem estes contratos. E eu ia começar por aí, porque para o Partido Socialista nós consideramos que não devemos hipotecar alterações que visam este equilíbrio entre a simplificação dos procedimentos, a celeridade, mas ao mesmo tempo o rigor da fiscalização e a salvaguarda do cumprimento da legalidade. E por isso nós devemos fazer a discussão nos dias de hoje, não achando que não temos caminho para fazer, mas sim percebendo como é que nós acautelamos estas duas dimensões desde já, precisamente porque é fundamental fazer um investimento público, é fundamental capacitar as nossas entidades sem prescindir da fiscalização. Lembrar também que esta reorganização que reforça o poder do Ministério Público na fiscalização dos contratos públicos tem precisamente a ver com esta necessidade de clarificar funções, mas mais do que isso, perceber qual é a função do Tribunal de Contas e como é que ela pode ser mais eficaz, e qual é a função do Ministério Público e como é que ela pode ser mais eficaz. É isso também que se pretende, pelo menos o Partido Socialista, no debate que aqui se faz, e por isso nesta dimensão, já aqui fez algumas abordagens das preocupações com o reforço das competências do Ministério Público, mas perguntar-lhe se com esta reorganização nós estamos verdadeiramente a reforçar a fiscalização ou se o caminho poderia ser outro, a reforçar o papel de cada uma das entidades, ou se o papel do Ministério Público podia ser reforçado numa preocupação que é conjunta de garantir a legalidade, por outra via, deixava-lhe esta pergunta para reforçar também algumas das questões que aqui foram levantadas. Relativamente ao Tribunal de Contas e às alterações que são feitas, para tentar aqui não voltar a temas já falados, deixava-lhe duas ou três questões. A primeira tem a ver com a exclusão de algumas entidades da fiscalização. Este diploma alarga as entidades que são, por um lado, excluídas da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, embora esteja sempre sujeita à outra fiscalização, mas exclui entidades verdadeiramente desta fiscalização. Para o Partido Socialista isto é preocupante porque nós deixamos de ter verdadeiramente aqui uma via de escrutínio, não tanto de apoio ou de recomendação às entidades, não pela via da capacitação, mas sim pelo escrutínio e por aquele que é o papel fundamental que estas entidades têm. E gostava de ouvir a sua opinião sobre esta dimensão. A segunda dimensão tem a ver com o controlo prévio com esta entidade, com esta possibilidade, no fundo, de acreditar um mecanismo de controlo prévio e, portanto, estar também excluída da fiscalização. Do parecer que tive a oportunidade de ler, referem que essa verificação deve ter o Tribunal de Contas como avaliador ou como membro que acompanha todo o processo de verificação, ou seja, de criação do tal sistema de verificação de controlo prévio que legitima as entidades a estar fora desta fiscalização. Perguntar-lhes o porquê porque é que é importante ter o Tribunal de Contas nesta verificação ou nesta verificação prévia da plataforma ou das entidades, e se acham que isto é fundamental também para reforçar o papel da fiscalização, tendo em conta o parecer que fizeram. Levantam também umas questões no vosso parecer relativamente à reserva de lei, que é para nós importante nesta avaliação que estamos a fazer. Consideram que determinados procedimentos que estão neste diploma e que são remetidos para decretos regulamentares deviam estar plasmadas na lei, considerando que pode pôr em causa a reserva da lei. E pedia-lhe que pudesse também aqui explorar um bocadinho este tema, porque nesta fase que estamos ainda em audições, mas depois teremos a fase de propostas de alteração, é a fase onde podemos fazer precisamente estas correções, e esta é uma questão importante para nós. Quanto ao Ministério Público e quanto às questões que aqui foram levantadas, se bem entendi, mais do que oporem-se àquilo que é o reforço de competências, o problema do Ministério Público, e bem, é como é que nós somos capazes de responder a este reforço de competências face aos meios que temos. Pedir-lhe que confirmasse se efetivamente é essa a preocupação que tem. Relativamente aos meios, falava aqui, deu aqui alguns exemplos, referiu que tem menos 90 tem 90 lugares por preencher no próprio quadro que está definido, quadro mínimo legal que está definido. Falou também das jubilações que existirão este ano e no próximo ano. Perguntava-lhe se tem realmente, tendo em conta este reforço de competências, se teve a oportunidade, bem sei que ele ainda não está em vigor, mas é nesta fase que devemos fazer toda a preparação, se tiveram a oportunidade de fazer este levantamento, quais seriam as necessidades a suprir, para que pudéssemos também aqui na avaliação, que na verdade partilhamos, de que deve ser nesta fase também, que deve ficar incorporado na lei, não apenas um princípio abstrato, mas também este compromisso de que o reforço de competências tem que estar alocado um reforço de trabalhadores e de capacitação do Ministério Público, se já tiveram a oportunidade de perceber o que é que isto implica do ponto de vista de trabalhadores, o que é que isto implica do ponto de vista de concursos a abrir e o que é que isto implica do ponto de vista financeiro, porque todas estas dimensões são fundamentais, obviamente, para o Ministério Público, mas são também para nós fundamentais neste processo de especialidade para podermos garantir desde já que não é só uma lei abstrata e que verdadeiramente é um compromisso. E para já deixava estas perguntas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Procurador. Dispõe de até 6 minutos.
Bom, em questão fiscalização por outra via, não me parece, não sei se se pretende que nós façamos a fiscalização das comunicações que a segunda secção não faz, não sei se é isso. Se nós fazermos fiscalizações de comunicações que são feitas pelas entidades e depois a segunda secção não analisa, é isso? É essa fiscalização por outra via que se pretende falar? Ah, está bem. Não, mas ela, ao fim e ao cabo, existe e muitas vezes já é concomitante porque o contrato já está em vigor, não é? Quando vão analisar, como é evidente. E, portanto, por isso é que eu referi há pouco que devia haver uma grelha de opção de situações em que os contratos comunicados, portanto, os contratos comunicados serem analisados uma parte significativa, no meu ponto de vista. Porque se isso acontecer, se houver um esforço em ter uma parte significativa dos contratos analisados, os riscos em termos de prevenção diminuem, como é evidente. Porquê? Porque as entidades, sabendo que podem ser sorteados os seus contratos, têm maior prevenção relativamente a isso. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, se houvesse uma capacidade maior relativamente a esses contratos comunicados, de haver uma análise atempada, em alguns, outros não, e se houver um reforço dos meios de controle interno, porque eu penso que o controle interno aqui é que é problemático na situação que eu presumo que existe, acho que não será famosa, e nomeadamente ao nível das autarquias que referiu. Eu até entendo que deve haver uma formação especializada, porque nem sempre, em muitos dos contratos, as autarquias, ou em muitas autarquias, não têm quadros à altura para os aspectos da contratação pública. E, portanto, se calhar, eu acho que deveríamos simplificar de acordo com a proposta de lei que está aqui. Agora, se é já... Mas, obviamente, a reforma é a reforma e tudo aquilo que são reformas, em princípio, é para melhorar e eu acho que grande parte há uma melhoria em relação à situação atual, com outros riscos, como é evidente, os riscos que eu referi. Eu não posso dizer quantos meios é que precisamos, porque também não temos uma estimativa do que é que vai acontecer, mas que precisamos de cerca de mais 4-5 magistrados, assim, à primeira vista, acho que sim. Mas também o foco, no meu ponto de vista, não é só magistrados, não vale a pena atirarmos com magistrados para os respectivos serviços e depois eles não terem os meios tecnológicos. Não é? É o apoio, exatamente. Não têm meios tecnológicos, não têm estruturas de base de dados e de análise de informação e não têm técnicos, nomeadamente na área da contabilidade. Portanto, o que eu referi há pouco, penso que não vale a pena estar a repetir-me, isso é que tem que ser resolvido. Porque eu vejo, por exemplo, no caso dos grandes processos e nos casos dos processos do TCAP, nós devíamos ter muito mais pessoas para analisar os respectivos contratos, devíamos ter a documentação, nomeadamente também a documentação, os DIAPs regionais deviam ter um sistema como o TCAP tem, que é análise da prova digital, são sistemas muito caros, como é evidente, o que está no TCAP, que foi comprado com fundos comunitários, eu era diretor ainda, em 2018, penso eu, foi quase 1 milhão de euros, mas foi comparticipado a 80% pela União Europeia. E, portanto, acho que eu faria o acento tónico na questão dos apoios, como é evidente. No que diz respeito à situação das competências, eu pedi ao meu colega para falar sobre isso, mas as competências relativamente às empresas públicas, maioritárias ou não maioritárias, é um caso muito complexo e, portanto, se quiseres acrescentar alguma coisa sobre isso, eu pedia tudo.
Relativamente a esta situação de... Eu talvez, já projetando aquilo que já foi dito, Sr. Presidente, me permitisse, se há aqui algumas considerações que me parece que depois evitarei, mais tarde, de voltar a elas. Quanto à questão do visto prévio, do número de processos que há de visto prévio, 3 mil, eu não tenho essa nota, porque o Ministério Público não a tem, quem a tem é o próprio Tribunal, e penso que quando tiver a oportunidade de aqui vir, se for o caso, ou já me comandou, em termos estatísticos, terá isto. Mas os 3 mil e tal números de visto prévio que existem é um número um pouco enganador, por aquilo que se sabe. Porquê? Porque o número de visto prévio que são submetidos ao controle do Tribunal de Contas, a grande maioria, uma grande percentagem, enormíssima percentagem, é de situações que não estavam sequer sujeitas a visto. O que significa que são devolvidas, contam para a contabilidade, mas são devolvidas à entidade que não estavam sujeitas a visto. Os 21 casos já me preocupa mais de corrupção, porque normalmente são casos complexos, aqueles que terão sido detectados, assim que penso que referiu, não é? Recusa de visto, peço desculpa. Sim, peço desculpa. Os tais 21 casos de recusa de visto, que normalmente, não digo que darão aso à corrupção, mas darão aso a uma ARF em termos de fiscalização concomitante, são normalmente casos complexos, casos grandes, de grandes valores, de problemas que, enfim, saíram na comunicação social, muitos deles, e que são notórios. Portanto, essa é a primeira situação. O que se pretende aqui, propriamente, relativamente à questão do visto prévio e da não eliminação, digamos assim, do visto prévio, é mais acentuar o problema da prevenção geral, não tanto o problema da prevenção, da repressão que vem a seguir. Porque o que é que traz isto? Traz precisamente na sequência do que eu estava a falar há pouco, é que sabendo que há visto prévio, chegam lá 3 mil e tal casos, mas chegam lá muitos que eram inútil terem leído, porque as pessoas, em termos de prevenção geral, querem, de facto, que efetivamente as suas coisas estejam, os seus contratos, os seus atos, estejam bem. Portanto, têm essa preocupação. Se ele é abolido, se é dispensado, o que acontece é que, em termos de prevenção geral, isso vai potenciar é precisamente o contrário. É que, bom, não estamos sujeitos, eventualmente, isto é tudo, logicamente, futurismo. Mas a verdade é que isto não pode deixar de ser ponderado também, porque funciona ao contrário, em termos de prevenção especial, do meu ponto de vista, daquilo que eu conheço, com toda a franqueza. Os poderes do MP que são reforçados e que eventualmente poderão aqui ter alguma nota relativamente até também ao visto prévio, uma vez podemos tirar, porque o Ministério Público a seguir vai investigar. Não, é que o visto prévio é antes. O Ministério Público vê reforçados os seus poderes em sede de infrações financeiras, na investigação de infrações financeiras. É depois. Portanto, o que se pretende é que aquilo não chegue lá, que não chegue às infrações financeiras, que antes esteja tudo bem, que esteja tudo realizado em termos de atos e contratos, a priori bem. Sabemos que não vai estar, porque não tem estado, mas tem havido recusa de visto relativamente a isto. Quanto à fiscalização prévia especial, que também... Eu poderei falar noutra altura, depois sobre mais casos. Quanto à fiscalização prévia, mas posso só completar esta parte. Quanto à fiscalização prévia especial, que não há nota que eventualmente tenha trazido problemas. Bom, eu penso que ainda não estamos a tempo de fazer esse balanço, porque a lei é relativamente recente. Os casos que eventualmente possam ter sido detectados passam primeiro pela ARF, pela fiscalização concomitante, se houver recusas ou qualquer coisa, e levam o seu tempo em auditoria, porque a auditoria não se faz de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, nem muitas vezes de um ano para o outro. Devo dizer-vos que, no caso concreto, o Ministério Público só pode intervir em termos de infrações financeiras se tiver relatório. E o relatório da auditoria leva o seu tempo. Portanto, não temos ainda esse balanço. Portanto, aquilo que é dito, eu não sei. Penso que provavelmente não terá tido problemas, mas poderá ter tido. Poderá já ter havido problemas. Portanto, não tenho esse balanço comigo, porque acho que o tempo ainda é pouco, com franqueza. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Procurador. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Procurador-Geral, Sr. Governador Guerra. Ora bem, nós estamos aqui hoje porque, de facto, o país está mergulhado numa burocracia e há décadas com um formalismo cumulativo que levaram a administração pública àquilo que nós conhecemos hoje como uma paralisia pelo medo e um Estado que acaba por não decidir. E isto é um sistema que tem, de facto, um impacto negativo no funcionamento das instituições públicas, em todo o universo que opera em torno das mesmas e, naturalmente, o impacto negativo também é transmitido para a qualidade dos serviços disponíveis prestados à população. E aqui falamos, já se falou noutros momentos, estamos a falar de casos muito concretos, como fundos europeus que se perdem, ou estruturas críticas que ficam paradas e até decisões que acabam obsoletas entre o momento que se inicia o processo e no momento em que existe uma decisão. Acabou por ser quase uma situação quase que se torna cultural, e que já ninguém estranha quando se depara por uma justificação em que as coisas não avançam nem se decidem porque está parado nos corredores da burocracia ou na teia que está hoje montada. E eu quase que diria que neste momento já não há frustração, as pessoas já nem se sentem frustradas quando ouvem situações dessas, já estão resignadas, já aceitam isso como algo normal no nosso funcionamento e naturalmente que nós temos que nos insurgir contra essa situação e temos que procurar as melhores soluções. Ora, quem quer manter tudo igual não vai chegar aqui e vai dizer eu quero manter tudo igual. Não, naturalmente vai chegar aqui e vai dizer não pode ser a qualquer custo, não é o momento, não é... Portanto, há sempre bons motivos para as mudanças, principalmente no nosso país, que nós sabemos muito bem que é muito avesso às mudanças e isso acaba, pois, por prejudicar aquilo que nós pretendemos, que é, na verdade, desbloquear o país. E por isso esta reforma, aliás já houve comentários nesse sentido também pelo Sr. Procurador, vai no sentido certo, porque há um regime de responsabilização financeira que é desproporcional e que promove uma gestão defensiva e cria excessos de paralisia. E o que nós precisamos, na verdade, é de dar condições para que os gestores públicos decidam com informação, sem conflitos de interesse e segundo critérios racionais e não de gestores públicos cuja sua quase única preocupação é protegerem-se. E importa realçar também que às vezes, Eu penso que hoje até ficou bastante claro que esta proposta não elimina todos os processos de fiscalização e também o Ministério Público ganha autonomia significativa porque não fica vinculado ao enquadramento jurídico nem ao juízo de indicações dos relatórios da auditoria, podendo ampliar até de alguma forma a investigação aos factos conexos. Por outro lado, também é importante dizer que falar de reforma do Tribunal de Contas sem falar de reforço dos mecanismos de transparência do BASE ou sem juntar uma reforma do Código de Contratação Pública também nos parece curto e é pena não estar a decorrer em paralelo. Da mesma forma que temos dúvidas, e aqui já foi amplamente falado, relativamente ao reforço das condições que acompanhem estas alterações sugeridas, nomeadamente no que toca ao que é esperado do IGF, do Tribunal de Contas e também do próprio Ministério Público. Eu falar quase...
Para terminar, Sr. Deputado.
Sim, as perguntas já foram quase todas colocadas, mas eu gostava de ouvir, eu sei que já referiu a questão das competências atribuídas ao Tribunal, ao Ministério Público, referiu que os recursos não são necessários, mas gostava de ouvir falar sobre a importância do papel que o Ministério Público passa a ter, nomeadamente para qualificar judicialmente os factos de forma diferente do que consta dos próprios relatórios do Tribunal de Contas. Também que nos fale um pouco que papel têm tido os vistos prévios nos crimes de colarinho branco e se existe uma relação entre o papel do visto prévio e os crimes de colarinho branco. E também referiu há pouco o problema da redução dos prazos e queria lhe perguntar se houver estas alterações nos prazos de prescrição, quantos casos que estão em curso podem eventualmente beneficiar deles. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Procurador, disponho de até 3 minutos para respostas.
Presidente, bom, eu falarei, eu, quanto aos casos que existem de branqueamentos e no crime, enfim, não correm no Ministério Público, no Tribunal de Contas, como é evidente, portanto, o Sr. Procurador-Geral poderá ter outros dados sobre isso, se é que os tem. Na parte do reforço de meios do Ministério Público, que aqui é colocada, o problema que se coloca é este. O Ministério Público tem uma ampliação, efetivamente, dos poderes de investigação, mas, de facto, desconexos com os que vêm no relatório da auditoria. Está sempre vinculado. Ou seja, tem que se basear, tem que partir dos factos que estão em auditoria e se vir mais alguma coisa, normalmente nós não temos meios para saber, de acordo com o relatório da auditoria, se há mais alguma coisa por trás, ou se for uma coisa notória que resulte do próprio relatório que eventualmente se possa ver, então sim podemos ir buscar mais um facto ou outro conexo. Bem, a primeira pergunta que se coloca é o que é isso de um facto conexo? Em segundo lugar, é mesmo que se detete mais algum facto que será importante, conexo com aqueles que já foram investigados em sede da auditoria, o que é que o Ministério Público faz? Porque o Ministério Público, no Tribunal de Contas, não tem por base nem a investigação como é feita na investigação criminal. A base sempre da investigação em sede da auditoria é sempre um juízo especializado e autónomo da auditoria. Foi assim toda a vida, em termos de história. E, portanto, continuará a ser autónomo daquilo que é feito depois pelo Tribunal em sede de julgamento. Por exemplo, se for submetido a julgamento. O que é que significa? Que o Ministério Público, se encontrar mais alguma coisa, vai ter sempre, de acordo com a arquitetura desta lei, que mandar, é uma pergunta que se faz, o processo para trás, para ser investigado em sede da auditoria, aquele novo facto, para ser feito um contraditório, porque o contraditório é uma coisa que é absolutamente essencial em termos de investigação no que respeita a estes factos. Volta para trás, não volta. O Ministério Público não pode, por si só, fazer esta investigação. Tem que ter os meios, como há pouco o Sr. Procurador-Geral da República informou. Porquê? Não é só o Procurador-Geral Adjunto titular do processo que está em causa. O problema é que pessoal é que ele tem, que equipa de auditoria que ele tem, para poder fazer esta investigação complementar. Porque passa a ter um gabinete de auditoria de que se possa socorrer para fazer essa ampliação. É o Tribunal que lhe faculta Esse gabinete de auditoria tem que ter auditores, um auditor-chefe, um coordenador, para depois ser feito novamente um relatório que há de ser sujeito a contraditório e que tem que vir para o Ministério Público de novo. Portanto, isto levanta problemas, porque a arquitetura em sede do Tribunal de Contas não é a mesma de em sede do Tribunal Criminal. Não é. Pronto, eu podia falar relativamente a isto, ficaria por aqui.
Não, eu falo há mais, mas vamos seguir. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço também ao Sr. Procurador-Geral e aos Srs. Procuradores-Gerais Adjuntos. O Governo afirmou que esta proposta de lei valoriza o papel do Ministério Público, mas o parecer do Conselho Superior do Ministério Público diz que esta proposta simultaneamente reduz e amplia a intervenção do Ministério Público, já que reduz a sua intervenção no momento mais útil, ou seja, antes da aprovação dos relatórios da auditoria, e reforça quando as situações já estão consumadas e a prova é mais difícil. Mas considerando que esta intervenção posterior a posteriori é efetivamente mais exigente, designadamente com prazos mais apertados e diligências mais complexas, é surpreendente que não haja reforço dos meios, como também aqui já disseram, para que isto seja eficaz na sua concretização. Ou seja, o Ministério Público fica com mais obrigações, menos margem de intervenção efetiva e os mesmos recursos. Por isso, eu pergunto ao Sr. Procurador-Geral da República se entende que isto é valorizar o Ministério Público ou se é criar as condições para o sobrecarregar e contribuir, infelizmente, para que falhe. Numa segunda questão, diria que o parecer do Ministério Público alerta que restringir a responsabilidade financeira apenas a casos de dolo ou culpa grave pode passar uma mensagem de impunidade. Considera que isto pode representar um retrocesso no combate à corrupção e à má gestão de dinheiros públicos? E como se articula esta opção com as obrigações comunitárias, em particular na gestão de fundos europeus, onde as exigências de rastreabilidade e prevenção da fraude são particularmente rigorosas? E por último, considerando que o Governo apresentou esta reforma e justificou-a com a necessidade de modernização do controle financeiro público, mas o parecer do Ministério Público identifica aquilo a que chama de dupla compressão, já que fiscaliza menos antes de gastar e torna-se mais difícil responsabilizar depois de gastar mal, queria perguntar ao Sr. Procurador-Geral se entende que esta reforma protege, no fundo, o dinheiro público e os interesses do Estado de uma forma mais lata. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Procurador, dispõe de até 3 minutos.
Muito bem. Bom, eu já disse inicialmente que estão aqui duas situações de natureza essencialmente política, portanto, são opções políticas que têm de ser tomadas. Eu não sei se valoriza o papel do Ministério Público, também depende, e já estamos a bater na mesma tecla sempre, dos meios que tem e que precisa. Não torno a falar sobre isso, porque já penso que já fui claro relativamente a essa matéria. No que diz respeito ao dolo e à culpa grave, também, no meu ponto de vista, é uma opção que o Parlamento terá que analisar. Agora, que nós dizemos no nosso parecer que dá a ideia que desculpabiliza as situações e as pessoas já não são tão diligentes como eram, isso é capaz de ser natural que aconteça. Agora, se tivermos mais magistrados, possivelmente poderemos, se não se foi a tempo com a decisão antes do contrato, a decisão, estou a dizer aqueles contratos que não são sujeitos a previsto prévio, portanto, os que são comunicados, se nós tivermos mais meios, detectaremos mais rapidamente as situações e depois o problema é com o Tribunal no âmbito da investigação criminal. E, portanto, distinguirei aqui duas situações. E quando me falam, ou quando me perguntam, se estão em risco de prescrição os processos relativamente à questão da entrada em vigor da lei, bom, os processos de crime não estão em risco de prescrição, porque o que vale para os processos de crime é a data dos factos e os prazos de prescrição, e portanto estão a correr, e portanto não temos aqui... O que acontece é que na investigação do Tribunal de Contas, se encurtarem os prazos, de 10 para 5, ou não haver causas de suspensão, é mais rápido prescreverem, não significa que prescreva o procedimento disciplinar, não é? O procedimento criminal, perdão. E, portanto, podem mesmo assim ser comunicados, apesar de tudo. Agora, o que determina, o que é importante também considerar, é que os prazos de prescrição na investigação criminal, em algumas situações, são curtos, e quanto mais tarde chegam à investigação, mais difícil depois nós temos de fazer a investigação rapidamente, porque se tiverem lá 6, 7 anos relativamente a factos, têm uma prescrição de 10, temos 3 anos para fazer a investigação, para acusar, para julgar, e portanto, também tem que se pensar nesse aspecto. E isso aí é importante que o Ministério Público tenha meios para fazer as participações efetivas, não é? E portanto... Eu não, digo exatamente que não, a entrada em vigor da lei não tem implicações sobre a prescrição do procedimento criminal. E outra, uma referência muito rápida à IA, à inteligência artificial. Não pensemos, é todos os níveis, que a IA vem resolver tudo, como é evidente. Mas tem que haver regras claras de utilização e regras éticas de utilização e controle através da entidade que não sei se já está indicada qual é, dizia-se que era a ANACOM, mas o importante é que a decisão tem que ser da pessoa, não é uma decisão da máquina, e portanto isso é que temos que ter ciente e não perder de vista, acompanhar esta problemática da aplicação da inteligência artificial. Nós estamos a fazê-lo, temos um grupo que se dedica exclusivamente a isso, para não perdermos o nosso comboio, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Avançamos para a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino, dispõe de até 3 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Procurador-Geral da República, e queria que me confirmasse de forma muito objetiva, porque é a conclusão que eu posso extrair, quer daquilo que disse, quer daquilo que referiu também o Sr. Procurador-Geral Adjunto, é de que em 7 fiscalização prévia foram 0 os casos levantados por suspeição de corrupção. Eu creio que foi isso que foi dito, por outra forma, que era apenas de averiguação de legalidade financeira, mas queria que confirmasse que não havia, ou que há outro número qualquer que nos possa dizer, mas aquilo que eu concluo, e o Sr. Procurador-Geral Adjunto seguramente conhecerá, que caso tivesse remetido qualquer, aberto algum processo por suspeitas de corrupção em 7 fiscalização prévia, seguramente que saberá e poderá dizer-nos nos 3.211 processos quantos casos é que foram suscitados de corrupção. E isto para nós é particularmente importante, porque como já se viu, por alguns partidos, algumas pessoas também no comentariado, querem confundir os planos. Segundo aspecto que é particularmente importante, sou Procurador-Geral Adjunto, eu lamento, vou ter que contraditar num aspecto que disse. Disse que havia 21 casos de recusa de visto, foi eu próprio que também apresentei esse número, e que tinham que ver com grandes valores. Eu quero dizer que é exatamente o contrário. Porque se esses 21 casos representam 0,65% dos 3.211 casos, representam apenas 0,35% do valor total. E, portanto, é precisamente o contrário. São poucos casos e de muitíssimo pouco valor. Os casos e os números são públicos, está no relatório do Tribunal de Contas, não precisamos seguramente de verificar noutras situações. Relativamente à questão da prevenção geral que aqui foi dito, acho que há aqui uma fórmula que é legítima de todas as partes de verificar de forma diferente. Eu creio que é precisamente o contrário. Hoje, e como acho que confirmaram, muitas vezes são remetidos ao Tribunal de Contas processos que são desnecessários para ter aquela garantia, aquela segurança. E muitas vezes isto não melhora os processos internos dos próprios entidades, porque precisamente entenda que essa é uma forma garantística, que é ter essa rede. Eu tenho a certeza, ou tenho a convicção, pelo menos, de que quando uma entidade vai colocar um processo final, que não tem visto prévio, portanto, sujeita-se a todas as responsabilidades que possam daí advir em fiscalização sucessiva e comitante, terá um cuidado acrescido na própria instrução do processo. E, portanto, aquilo que colocaria aqui mais como uma opinião é de que se não considera que aqui, quando alguém vai a um exame, se prepara melhor do que alguém que faz um teste interlocutório. E, portanto, quando vai a exame, acho que se prepara particularmente melhor. Outro aspecto relativamente à ampliação do objeto, nós verificámos eu vou tentar não aproveitar o tempo. Vou tentar não aproveitar o tempo por uma diverso lapso da mesa. Vou tentar ser justo. Não, mas vou usar os 3 minutos e meio. Relativamente à ampliação do objeto, que é um reforço, naturalmente, do Tribunal de Contas, reforço também o nosso entendimento que deve ser acompanhado do devido reforço de meios, e tem essa nossa sensibilidade também relativamente a essa matéria, mas devolvia, mais uma vez, as questões que foram colocadas. E, designadamente, perguntava se não consideram que a lei que atualmente permite algumas diligências instrutórias pedidas pelo próprio Ministério Público, que não a limitação de estar apenas aos factos do relatório não é uma limitação do Ministério Público e não é positivo poder ir para além aos factos conexos, como referi. Por último, nós estaremos seguramente muito sensíveis às questões que levantaram relativamente ao princípio do contraditório do artigo 99 para ser inserido ou para ser clarificado, também relativamente à questão do recurso hierárquico nos termos em que foram referidos, à legitimidade para poderem recorrer de todas as decisões finais e interlocutórias e saúde que o Sr. Procurador-Geral da República tenha dito de forma expressa e clarificada, algo que poderia induzir em erro, é que quaisquer processos que possam prescrever, não prescrevem no seu processo de natureza criminal e saúde, o que sem prejuízo naturalmente também podermos ajustar, também dizendo uma coisa. Não basta 10 para 5, uniformiza-se, uns que estavam em 10 e outros estavam em 5, mas hoje em dia já há processos de 5 anos, não é de baixar para todos 10 para 5. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradecer aqui também ao Sr. Procurador, que deu conta da minha infração de não ter ligado o relógio e rapidamente me alertou. E tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro, disponho de até 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador-Geral, obrigado pelos seus contributos. Aqui tivemos o bom exemplo de que o visto prévio faz falta, como vimos o Sr. Deputado, como o relógio não estava a contar, falou quase 10 minutos. Se tivesse o relógio, falaria só o tempo. E, efetivamente, o visto prévio tem este efeito, e eu gostava de ouvir do Sr. Procurador, já ouvimos aqui de algumas maneiras, deste efeito preventivo e pedagógico. Aliás, se calhar o Tribunal de Contas até não devia ter um nome Tribunal de Contas, devia ter outro nome qualquer, porque se calhar até Tribunal é que assusta o PS e o PSD. Mas há esta necessidade clara de ter... Nós somos latinos, e os latinos têm a tendência para esticar a corda até ao seu limite. Por isso, perceber aqui se é o problema ter o Tribunal de Contas ou não que atrasa os processos. Depois, eu não tenho nada contra o Ministério Público, mas gostava que o Ministério Público tivesse menos trabalho. Se tivesse menos trabalho, significava que havia menos incumprimentos, menos situações de corrupção ou situações de ilegalidade. Porque aquilo que foi dito antes de mim é que não há casos de corrupção detectados. Pois não há porque é um inibidor. É o inibidor a questão do visto prévio. Isto é muito claro, porque há muitas situações de pequena corrupção que nós temos uma tendência para minimizar porque são pequenos valores, que as pessoas vamos dizer, de forma empírica, não entendem como corrupção, mas é corrupção, que é ajudar-se um amigo. Isso é corrupção. Nós não dependemos, aquele dinheiro não é nosso, é dinheiro de todas as pessoas. Por isso, há de ter essa preocupação. E perceber aqui, da parte do Ministério Público, que vai ter mais competências se tem um envelope financeiro correspondente a essas competências. Eu já ouvi aqui uma vez o Sr. Procurador dizer que não, e é para perceber se efetivamente há esse envelope ou não para ajudar, no fundo, também ter algum efeito preventivo, que é se existe transgressores, se eles casos forem detectados, depois a seguir há uma inibição de quem vem a seguir de não cometer. Isto para chegar ao quê? Que é, com a falta de meios que o Ministério Público tem, com o dilatar que os processos acabam por ter, o que vai acontecer é, muitas situações, quando houver uma decisão, o decisor público que a tomou já nem sequer está no cargo. Já saiu do cargo. No fundo, usando uma expressão típica portuguesa, é quem vier atrás que fecha a porta. E, havendo a desresponsabilização financeira que também está prevista, quem é que vai pagar esse custo? É quem está no cargo a seguir, ou seja, é que vai ficar limitado financeiramente porque está no cargo a seguir. Esta é a situação, se vai acontecer ou não, ou se prevê em casa essa situação. E ainda para terminar, na vossa experiência do Ministério Público, esta redução drástica, por exemplo, no meu distrito, eu acredito que não há nenhuma obra que seja depois sujeita a visto prévio. Não, quase certeza que não, porque não fazem nenhuma obra no meu distrito para mais de 10 milhões, por isso não vai haver nenhuma. Se esta situação da eliminação do visto prévio vai claramente aumentar situações desviantes, desviantes sejam elas de corrupção, sejam elas de negligência, sejam elas o que for, mas desviantes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Dispõe de 1 minuto e meio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sabem o que é que também é dissuador? É não fazer nada. Se não houver decisões, eu tenho a certeza que não vai haver qualquer caso para ser analisado. Isto é certo, certinho. Eu acho que, quer dizer, do abstrato, acho que todos concordamos, pelo menos se quisermos ter um debate honesto, todos concordamos que o excesso de corrupção está de braço dado de burocracia está de braço dado com a corrupção, o que é natural, é apenas natural. Ou seja, de repente a corrupção está especializada exatamente na burocracia e quanto mais camadas de burocracia nós colocarmos, mais dificuldades criamos à fiscalização, seja ela em que fase for. Portanto, eu diria que qualquer pessoa que esteja predisposta à corrupção vai sempre pedir mais burocracia. Não tenho a mínima dúvida disso, porque só vai facilitar o seu objetivo final. Eu, correndo o risco de repetir aqui algumas perguntas, eu ia fazer uma pergunta muito concreta que eu acho que há bocado não consegui ser claro, que é, os recursos, nós já todos concordamos, e isso é um problema que não é deste caso, é um problema estrutural. Mas eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Procurador-Geral neste sentido, que é, se tivesse os recursos necessários, se considera que esta legislação vai no sentido certo para aquilo que são os objetivos finais, e que, neste caso, é de toda a administração pública e, obviamente, depois dos portugueses, que são os últimos beneficiários do bom funcionamento das instituições públicas. E já agora, se houver tempo, ouvir também a sua opinião relativamente às alterações do regime de responsabilidade financeira, que passa a exigir dolo ou culpa grave, afastando a responsabilização por culpa leve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminarmos esta audição, o Sr. Procurador dispõe de até 8 minutos para a resposta às perguntas colocadas.
No que diz respeito às questões que levantou do número de vistos prévios, de recusas e de situações de corrupção, nós vamos enviar para o Sr. Presidente as estatísticas possíveis no Tribunal de Contas para clarificar isso, já que é tão importante. Origem das denúncias, o que é que acontece? Nós, muitas vezes, investigamos criminalmente vários processos que estão também no Tribunal de Contas a ser investigados e, aliás, colaboramos entre nós relativamente a isso e, portanto, não necessariamente as investigações que nós fazemos ou por denúncias das pessoas ou por situações de conhecimento prévio que nós temos e estamos a investigar. Outras vezes, por força de alguns... de algumas situações que estamos a investigar e depois verifica-se que estão reproduzidas noutro tipo de entidades ou nas mesmas entidades e, portanto, há aqui uma determinada separação. Agora, não falei da intervenção hierárquica, mas acho que devo dizer que é muito importante considerar esse aspecto. Nós não concordamos, de acordo com aquilo que dissemos no relatório, com a solução suscitada, porque nós temos um Procurador-Geral adjunto que representa o Procurador-Geral no Tribunal de Contas e, portanto, os recursos hierárquicos vão todos para o Procurador-Geral. E, portanto, significa que, se calhar, vamos ter que ter mais um procurador, um vice-procurador-geral para fazermos estas intervenções hierárquicas e, eventualmente, termos mais assessores para apreciar estas intervenções hierárquicas. O que vos peço é que nós propusemos exatamente a manutenção do regime vigente, que é a possibilidade da ação subsidiária por parte dos órgãos de direção ou de superintendência ou tutela dos visados relativamente aos órgãos de controle e, portanto, acho que haver reclamações hierárquicas aqui não me parece que seja uma boa solução. E, portanto, se achamos positiva a extensão das competências no âmbito da responsabilidade, achamos positiva, mas com os meios que nós dissemos, portanto, achamos positivo que isso aconteça, mas com a atribuição dos meios, clarificando concretamente a lei, que isso é que é importante para nós, que fique claro de onde é que vem o dinheiro, se é um gabinete próprio do Ministério Público, se é um gabinete que o Presidente do Tribunal de Contas é que nos atribui, digamos, as pessoas que nos apoiam na investigação. Se neste momento há falta de meios no Tribunal de Contas, em princípio não, com aquilo que hoje ocorre, no futuro haverá. Eu devo reconhecer que, aceito isso e todos nós sabemos, que há excesso de burocracia, muitas vezes, e já se falou aqui, que criar burocracia é um convite à corrupção. Não tenho dúvidas disso. Em termos gerais, não estou a falar aqui em concreto relativamente a isso. Eu já disse que isto é uma opção que é o Parlamento que tem que fazer. Eu acho que a reforma parece-me que tem boas intenções. Agora, eu penso que as situações de controle interno não existem ou existem pouco e há que apostar nisso claramente. Eu penso que já o fizeram, pelo menos com este, é um bom princípio, com esta resolução do Parlamento. No que diz respeito ao dolo ou culpa grave e não culpa leve, parece-me que é evidente que vai passar a ideia de que já não é preciso estar tão atento e tão diligente como se estava, mas o que eu digo, e já referi isso, se houver um controle das comunicações e um controle muito grande, eventualmente com atribuição de meios à segunda, de mais meios à segunda secção, penso que 2 juízes não é capaz de não chegar, e se houver várias apreciações, as pessoas pensam que podem eles ser visados e, portanto, será uma maneira de estabelecer prevenção porque as pessoas percebem que poderão ser visados. Agora, não sei se ainda dá tempo para tu dizeres.
Ainda disponho de 3 minutos.
Muito bem. Posso aqui uma corrida rápida. Bom, relativamente à questão de se o Ministério Público está preocupado com a redução do visto, está preocupado com a redução do visto, porque pode, tendo em conta a nossa experiência, vir a aumentar a fiscalização concomitante, sem dúvidas. E, portanto, aumentando a fiscalização concomitante, quer dizer que as coisas não estariam tão bem para trás e, portanto, passam a estar mal e têm que ser analisadas em sede de auditoria. Reduz o papel do Ministério Público? Reduz o papel do Ministério Público. Efetivamente, reduz a título preventivo. porque a lei, e penso que isso tem que ser corrigido, penso que terá sido um lapso de um legislador, não fala na intervenção do Ministério Público na segunda secção, em sede da auditoria. E neste momento, quem tiver noção das funções que são exercidas pelo Ministério Público no Tribunal de Contas, sabe que não há nenhum relatório da auditoria que vá para a sessão do plenário da segunda secção que vá para lá sem ir com o visto, com o parecer do Ministério Público, onde alerta para, eventualmente, casos que eventualmente estão mais mal detectados em termos de infrações financeiras, ou porque eventualmente já está prescrito, ou porque eventualmente é um caso de uma relevação de uma responsabilidade que eventualmente passou e no relatório não está bem identificada. Estamos a falar ainda de um projeto de relatório e que depois normalmente pode ser resolvido em sede de aprovação do relatório quando é a própria data, quando é a própria secção. E depois, não, mesmo em sede de recursos, tem que ser melhorada a lei, porque o Ministério Público, prima facie, é logicamente o interveniente principal em sede de recursos, seja ele em que matéria for. E naquilo que é alertado pelo parecer do Conselho Superior do Ministério Público, há muitas omissões nesse sentido na lei, que têm que ser também corrigidas. Dizer aqui que foi dito, eu não ouvi, penso que não, eu não o disse, que não há casos de corrupção, e penso que o Sr. Procurador-Geral também não o disse aqui de uma forma clara, que não há casos de corrupção. O problema é que, quando são detectados problemas em sede de fiscalização concomitante ou sucessiva, aquilo leva o seu tempo a ser analisado. É comunicado pelo próprio Tribunal. Não, mas está bem, na prévia, mas depois... os casos de corrupção não vão diretamente da prévia, normalmente, para o Tribunal. Vão para a auditoria. Tem que se perceber isto, como é que funciona o Tribunal. Vão para a auditoria, calma. Bom, nós temos, de facto, aí uma visão diferente. A intervenção hierárquica que falou aqui o Sr. Procurador-Geral da República, é verdade, é que a intervenção hierárquica, eu penso que ela é também aqui densificada, por comparação com o que se passa no crime. No crime, logicamente, há intervenção hierárquica, mas não estamos a falar da cúpula, já, dos magistrados do Ministério Público. Aqui o que se visa, concretamente, é que a entidade que faz a auditoria possa reagir aos despachos em que o Ministério Público se abstém de interpor a ação jurisdicional. E não há praticamente quase nenhum processo em que o Ministério Público não faça um arquivamento eventualmente parcial. O que é que significa? Que até hoje, tendo em conta a fundamentação que é feita, as entidades como os órgãos de controle interno ou os próprios ministérios de ações de controle do Tribunal recebem a publicação do arquivamento do Ministério Público e conformam-se com ela. E as próprias entidades, órgãos de controle interno, por aquilo que eu vi agora neste processo legislativo, que já mandaram processo pareceres para aqui para o Tribunal, elas próprias não querem essa intervenção hierárquica. Se forem ver a própria IGF, por exemplo, no parecer que ela cá pôs, que mandou para cá, ela não concorda com isso. Seria o principal interessado, se fosse o caso, em ter de reagir aos documentos, ao arquivamento que é feito pelo Ministério Público. Quanto à culpa leve, efetivamente, acho o dolo e a culpa grave, e portanto a eliminação dos casos de culpa leve, pensamos nós, tendo em conta a dimensão do que sabemos e que fazemos os julgamentos todos os dias no Tribunal, porque nós é que os fazemos lá, não é? Os seus juízes conselheiros, que estão na terceira secção também, que a maioria dos casos são de culpa leve. Há muitos poucos casos de dolo ou culpa grave, o que significa que vai haver uma grande margem de infrações financeiras que passam ao lado da intervenção do Tribunal de Contas. O mero descuido, a mera, deixa de ser contemplado. E muitas vezes esse descuido, quando começa a ser repetido, já começa a ter implicações, não é? Era só isto.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Reiterar mais uma vez o nosso agradecimento pela vossa participação nesta comissão e está terminada a audiência, a audição. Estão também suspensos os nossos trabalhos, retomamos às 15 horas nesta mesma sala.